Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja bem-vindo aos Usanças novamente, nesta semana primeira de setembro, em que a sua companhia é fundamental, em que hoje lhe vamos falar de um aspecto interessante como registo, e não só. A fotografia, o arquivo do momento, o registro certo no instante preciso, continua a fascinar-nos por isso mesmo. Cabe um mundo no momento fotográfico que obedece ao lema: uma imagem vale mais do que mil palavras. Assim sendo, o Usanças trouxe hoje alguém que nos tem dado instantes deliciosos do quotidiano, nosso ou não, propondo-nos verdadeiras viagens pelas sensações, pelas impressões que nos alimentam a alma. Gratos por todos estes aspectos e pela forma como nos vai surpreender no futuro, fazendo justiça ao primeiro clique do século XIX em França, desejamos que venham, cada vez mais, motivos para seguirmos a sua linha de observação, contrariando, por vezes, o paradigma. O Usanças agradece esta nova visita a este espaço partilhado com quem nos acompanha, esperando numa conversa amena saber das novas etapas, das ansiedades que o momento provoca, enfim, falar apenas sobre tudo. Bom dia, Luís Carvalhido, é um gosto ter-te na nossa companhia de novo, atualizando os dados com vista a um futuro urgente de boas perspectivas.
Olá,
és bem-vindo.
Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Figueiras, obrigado pelo convite, obrigado à Rádio GES Salto Minho pela possibilidade de estar cá presente. E então vamos a isso naquilo que for possível. Estou
então
aqui.
Eu, a primeira pergunta que me surge, isto já vamos às festas da agonia, às festas em si não são só as da agonia, a primeira pergunta que me ocorre neste momento é: por onde tens andado?
Bom, por onde é que eu tenho andado? Tenho andado por alguns sítios, não tantos como eu gostava, naturalmente, porque acabei de ser operado faz 4 meses a uma rótula, substituí uma prótese, e de maneira que isso limitou um bocado o escabelhido enquanto movimento. Mas isso não foi suficiente para me parar, já que durante este período de tempo, mesmo assim, fui convidado e estive presente no Luxemburgo, numa exposição que muito interessante, e de maneira que, e para além disso, também estive agora nesta exposição que esteve no jardim, no nosso jardim desta cidade, com mais 29 fotógrafos, e que terás visto seguramente.
Sim, sim.
E é um bocado neste prisma que o que aconteceu nos últimos tempos.
Cordão umbilical sempre, sempre ligado, não é verdade?
Viana do Castelo é a minha alma de nascença e acho que será a minha alma de morte também, já que por aqui andei, por aqui trabalhei, por aqui conheci pessoas muito amigas e de quem hoje ainda sou amigo. Os caminhos desta terra e da nossa terra, que é a minha dela, como tu sabes, foram por demais habitados por mim, como há de calcular. Calcorriei, saltei, pinchei, percebi tudo o que havia e até os poços que havia nos quintais, pelas madrugadas adentro eu conhecia,
pois,
porque ia espreitar as raparigas daquela terra,
claro.
E tinha
outros
que os conhecer.
Ora bem, isto era as nossas redes sociais do tempo, não é?
Essas eram as nossas redes sociais e que provavelmente haveria uns mais engenheiros que outros, uns que dominavam melhor as técnicas que outros, e eu acho que nessa altura talvez fosse um dos que dominava as técnicas dos caminhos, está bem?
Eu sei qual é a resposta, mas não resisto a perguntar-te. Tens saudades da minha dela antiga?
Eu tenho saudades dessa minha dela. Eu vou há muitas vezes à minha dela, como sabes, mas a minha dela que eu vou hoje não tem rigorosamente nada a ver com os musgos dos caminhos, dos muros. Não tem nada a ver com a sensação de alguma sombra que havia nesses mesmos caminhos, até com os medos que estavam instituídos pelas histórias que nos contavam à lareira. Portanto, esta é a minha dela que eu recordo, é a minha dela onde eu cresci, a minha dela de que eu tenho saudades. A minha dela de hoje é a cidade de Viana do Castelo.
É a continuação, sim. É penoso por vezes, em certos casos, eu lamento, não há aqui qualquer saudosismo doentio da minha parte, mas por vezes é penoso passarmos por determinados sítios e lembrarmos que havia ali um aspecto qualquer que desapareceu.
Pequenos
não,
não é saudosismo, e disseste muito bem, não tem a ver com saudosismo, porque o tempo é um processo em evolução constante e nós somos produto do tempo,
também,
temos que evoluir, não é? Mas pormenores nós somos feitos apareceram. Nós somos feitos de afetos, nós somos feitos de pormenores. Nós somos feitos de recordações. Uhum. E quando passamos esses sítios, há sempre histórias que estão lá ligadas. Histórias com E, que fizeram depois a nossa história, com H, como calculas, não é? Portanto, e nessa altura, naturalmente, que vem alguma saudade, que vem alguma lembrança. Até muitas vezes vem outra coisa importante, que vem a recordação de alguns que já partiram e que connosco cruzaram esses caminhos.
Sim, sim. E que nos proporcionaram uma vida diferente. Eu recordo-me que no Largo, onde eu sempre morei, não nasci, mas foi como se nascesse, fui para lá com 3 meses, havia uma comunidade de vizinhança interessantíssima, em que as pessoas eram mais que família até. Lidavam connosco com as chaves na porta, as portas abertas, enfim, era uma confiança enorme que, pronto, até por aí as coisas, nós estamos mais fechados no nosso quintal, aqui aplica-se. Porque temos de estar.
Eu também nasci 50 metros acima
pois,
de ti,
exatamente.
Como calculas, e o que estás a referir é...
Era comum,
porque se ia à casa do vizinho buscar açúcar ou um bocado de arroz,
numa
e no dia
falha,
seguinte a vizinha
exatamente.
Da nossa casa buscar batatas. Portanto, acho que era uma forma de viver quase comunitária. Naturalmente que havia dificuldades e havia outras questões que também se levantavam face a isso,
exatamente.
Mas que não invalida de se perceber que o sentido de comunidade, o sentido de valorizar o vizinho ou a pessoa que estava ao nosso lado, era seguramente diferente para melhor que hoje.
Sim, sem dúvida. Não havia muito a preocupação de chegar a determinados sítios, das ultrapassagens mal calculadas e da pressa que hoje nos incomoda imenso. E a mim incomoda-me imenso, principalmente na rua. Acho que as pessoas estão aflitas por chegar a algum lado que ainda não percebi qual é, com uma pressa enorme, e nós vamos todos lá chegar, com certeza, mas cada um ao seu ritmo.
Provavelmente alguns nem sequer sabem para onde é que querem chegar.
Também é verdade, não sabem o destino,
não
nem sabem
destino,
o que querem, querem
não.
Passar à frente.
Querem é chegar depressa.
Depressa é primeiro que os outros.
E portanto, não sei se isso será uma ambição, será até um desmazelo emocional. Caminham, correndo,
sem chegar a
não usufruem do sítio onde estão neste momento a passar.
Sim.
Não olham para o lado, não visionam, não são capazes de ver aquilo que é ver o visível do invisível.
Certo,
okay?
Certo, concordo plenamente.
Penso que está aqui uma das grandes questões da atualidade, que é exatamente nós não pararmos no, em cada momento, em cada passagem, o suficiente para aprendermos aquilo que está nesse sítio.
Nós olhamos, não observamos.
Eu recordo-me, eu li muito, tenho um realizador cinematográfico que adoro, porque antes disso foi um grande fotógrafo, que se chama Stanley Kubrick, conhecerá seguramente, e ele dizia uma coisa que era, eu repito a minha imagem tantas vezes quantas forem necessárias para eu perceber o sítio. E isto, de certa maneira, traz-nos aquilo que eu estou a dizer, que é, se nós passarmos com essa correria avassaladora de passar por cima dos outros, naturalmente que nós não vimos por onde é que estamos a passar.
Claro.
E se a perguntarmos a alguma destas pessoas onde é que você esteve, ele vai responder, eu cheguei aqui.
Agora como?
Não sei, nem sei por onde passei, não usufruí do que fiz, foi uma viagem
esse é um problema do ser humano.
Foi uma viagem sem margens.
A vida.
Quando não há margens, a viagem não deixa muito para trás, portanto não está. Não temos as tais histórias como é, que faz a nossa história de vida, não é?
Está claro. Penso exatamente, é isso.
Mas é a minha opinião, não sei.
Sim. Não, concordo plenamente. Porque quando contamos certas histórias, e tu tens netos, já estão crescidos.
Sim.
Quando tu contas certas coisas que para nós eram banais, o teu neto, de certeza, que olha para ti assim com um ar um bocado duvidoso, até, sem saber até que ponto é que é um filme que tu estás a passar-lhe ou a inventar, ou se foi mesmo realidade. Eu acho muita piada, porque isso acontece muito com os miúdos.
Eu tenho 3 netos, 2
já têm
11 anos, já ouvem as histórias do avô. Infelizmente não as conto à lareira, porque já não há lareira para lhe contar as histórias, não é?
Mas vou-lhes contar. É na pausa da televisão.
Pronto. E o que é difícil também impor isso, porque eles também têm os direitos deles. deles ir. Mas tenho três netos e eu, uma delas ainda não ouve essas histórias, mas os dois ouvem e, curiosamente, e ao contrário que estás a pensar,
gostam.
Eles gostam e ficam espantados.
Não, mas eles gostam. Agora, o espanto é tão grande.
E há um deles que até diz assim, é claro que aqui surge sempre uma voz antagónica, que é da minha filha, que diz: não vais contar mais coisas, porque considera que algumas delas, se calhar, estão à margem da lei. Mas então tem um deles que diz assim: avô, hoje eu quero mais uma história. Portanto, porquê? Porque, de certa maneira, as histórias que nos contavam a nós, que eram umas, e as histórias que eu conto hoje, são apenas um apêndice daquelas histórias que nos contavam.
Exatamente.
Ou seja, nós éramos um produto em evolução constante, através da palavra dita, através das histórias que nós líamos enquanto pequenos, e não eram as mesmas que se liam hoje. E depois nós executávamos, uns mais que outros também, naturalmente, conheces-me o suficiente para saber que eu era um executor de histórias na minha dela. Isto não é melhor nem é pior que os outros rapazes da minha geração. Felizmente tive mais três ou quatro que me acompanharam de corpo e alma, mas nós éramos apenas executores das histórias contadas. Hoje os nossos netos, mesmo que a gente lhe conte as histórias, as circunstâncias temporais, as circunstâncias geográficas e as próprias outras necessidades inerentes não permitem que eles sejam já um apêndice a fazer histórias com as histórias que nós contamos. Mas eles gostam de ouvir a história, Lorinda.
Sem dúvida que gostam. E quando tu contas as histórias das tuas fotografias?
Olha, eu tenho dois netos que me foram, entre comas, roubados aos 5 anos ou 6, porque foram para a Bélgica. E eu estava, a partir dos 4 anos, a ensinar-lhes a fazer fotografia, o que estava a ser muito bem conseguido. Tenho a certeza que um dos dois...
Se vai interessar.
Já está interessado.
Ótimo.
Um dos dois está interessado. Aliás, penso que, não sei se será uma carreira de futuro promissora em termos económicos, em termos financeiros.
Claro.
Mas penso que no futuro estará ligado às artes, estará
ótimo.
Ligado ao teatro, à fotografia, à imagem. Estou convencidíssimo disso. Mas então, quando eu lhes falo das fotografias, eles perguntam-me sempre: porquê é que tu não foste fotógrafo ao longo da vida? E eu, invariavelmente, só lhe respondo uma coisa: porque eu tive que criar a tua mãe e a tua tia.
Ele já percebeu.
E ele já percebeu.
Claro está.
E ele já percebeu. E, aliás, percebe tanto quando a mãe dele lhe diz, sobretudo a esse que tem mais essa propensão, diz-lhe: pensa bem, porque isso provavelmente nunca te dará dinheiro para tu teres carros bons, para teres uma casa boa e essas coisas.
Uma vida de qualidade à sua maneira,
uma vida de qualidade, uma vida de qualidade. E ele costuma responder: mas esse é o caminho que eu quero, porque...
Ora, pronto.
O avô Luís, diz assim, ele diz, depois de vir para a reforma, conseguiu fazer um percurso, e um percurso interessante.
Pois é.
Portanto, eu, se começar mais cedo, se eu começar mais cedo, ele tem sempre argumentos para defender.
Ótimo.
Se eu começar mais cedo, é possível que eu possa ter uma vida boa também, fazendo aquilo que eu gosto.
Claro está.
Não sei qual é o caminho.
Sabes que o que agora é mau não quer dizer que no futuro seja.
Naturalmente.
Mau, entenda-se, não é?
Naturalmente.
O que está a correr menos bem, nós sabemos que o digital veio estragar um pouco.
O que eu costumo dizer, já o dizia às minhas filhas, e digo agora aos meus netos, que pode haver uma população enorme de fazedores. Tu podes ser mais um dessa população. O que tens é que ser bom.
Ora, exatamente. Se o teu neto realmente for bom, nada o impedirá de fazer carreira.
O que eu lhe digo a ele é que tu tens é que ser bom.
Pois, isso é o que nós, da nossa idade, costumamos dizer aos nossos filhos também, não é?
É o que eu dizia às
minhas filhas.
Escolhe
o que quiseres, mas que sejas boa na tua profissão.
Tens que ser bom naquilo que faz.
Olha, parece que não tivemos grandes azares.
Não, felizmente nós.
Felizmente portaram-se bem.
Felizmente nós somos...
E ouviram o que a gente lhes disse.
Felizmente nós fomos ouvidos, e penso que se temos exemplos em casa, tens tu e eu também tenho, de que realmente... As coisas que
correram muito bem,
as coisas bem faladas, as coisas com algum rigor também,
claro.
Darão sempre bons resultados.
Acho que sim. É o caso da fotografia no momento certo, na hora certa, o dedo pronto, o olho no sítio também que deve estar.
Não é só.
E agora, eu ia-te dizer, e agora, o modelo tem muita influência.
O modelo tem muita influência. O modelo é uma coisa subjetiva.
Claro, pode ser a imagem, pode ser a paisagem,
o
pode ser
é
o sol,
subjetiva.
Pode ser isto ou aquilo, ou uma pessoa.
No meu livro, O Sonho é Bem
Já
Invisível,
lá vamos também.
Isso me permites. O meu livro, O Sonho é Bem Invisível, é um exemplo disso. É um exemplo de que tu tens que definir qual é o teu modelo. o teu modelo não tem que ser obrigatoriamente o retrato tradicional da senhora que vai à casa de retratos fazer o seu retrato, porque que é preciso e que tem necessidade e que gosta de se ver.
Isso é uma fotografia, não tem nada a ver com o que estamos a falar.
Isso é um retrato, é uma fotografia feita com um determinado objetivo. O que estamos a falar é de outra coisa, seguramente. Que
é espontâneo, não é?
O que é que a tua sensibilidade...
O que me atrai naquele momento,
não é
isso?
Mais importante que isso. Mais importante que isso. O que é que o caminho que tu percorreste na tua freguesia, na tua aldeia, o que é que eles fizeram que tu guardasses na tua memória para que num sítio qualquer... tu consigas com aquilo que aprendesse nesses caminhos e que não te era ensinado na escola, em nenhuma escola, nem da fotografia que eu frequentei, são outras escolas.
Uhum.
É a escola do caminho que eu fazia com o meu pai até
claro.
À montanha, à caça. É a escola com um tio meu que me levava com ele à pesca. É a história dos caminhos, é a história do calvário. Portanto, são as histórias do olhar, as histórias da observação, as histórias do medo também.
As histórias da pele, não é?
As histórias da pele, aquelas que nos fazem o pelo ficar de pé.
Exatamente.
Não é? E isso depois faz com que nós, em determinadas ocasiões, ao passar num sítio, ao olhar para um sítio, digo assim, está aqui o meu modelo, mas aqui surge um problema. Isto tem
mais
uma...
ficar cativo do modelo, não é?
É ficar, tu conseguis criar uma relação com o modelo. E este é que é o grande problema.
Uhum.
E o problema começa porque tu passas a ter um modelo retratado no meu, nesse livro, que eu gosto muito.
Uhum. Muito bom, sim.
Que eu gosto muito. Olha, tem uma assinatura que é Álvaro Labrinho Lúcio, que está tudo dito. Que é, tu chegas a um sítio e eu vou-te retratar, por exemplo, uma foto desse livro para perceberes a dimensão do que é o tal modelo. Eu ia passar muitas vezes num bosque na Bélgica e eu olhava para as águas do bosque, umas vezes mexidas pelo vento, outras vezes coloridas pelas folhas das árvores, outras vezes com uma coloração acastanhada do fim do dia, outras vezes tranquilas, e eu comecei a pensar que queria fazer uma fotografia. E então comecei a pensar quando é que eu conseguiria que todos estes elementos naturais se juntassem lá para que eu fizesse o meu trabalho. Naturalmente, que eu costumo dizer a alguns dos meus alunos que eu peço autorização à Mãe Natureza para estar no sítio. E antes de fotografar, eu sento-me nesse sítio. Uma espécie de contemplação, se quiseres.
Uma espécie de conexão.
Ligações, nada tão transcendente como isso, sim, mas sim. Uma questão de ligação.
Queres sentir o espaço, claro.
Uma ligação. Então, depois de pedir à Senhora Natureza, Mãe de todos os deuses, que me permita, começo a ir lá visitar. Faço uma visita.
Vais criando uma relação entre ti.
Não faço uma visita ao morto. Faço uma visita
sim,
ao vivo.
Sim, sim.
E então começo a criar essa relação. E um dia, a Senhora Mãe Natureza oferece-me aquilo que eu estava à espera. Para isso é preciso repetir-me. Para isso é preciso repetir-me no sítio. Para isso é preciso eu olhar para esse sítio. Para isso é preciso, de certa maneira, irmanar-me com esse sítio. E aqui começa a diferença entre o homem que é obrigado a fazer fotografia para viver disso e o homem que vive a fotografia pelo prazer intenso e emocional de registar um trazer para si, primeiro para mim sempre,
claro. Claro.
A minha fotografia primeira é sempre para mim.
Claro que sim.
O primeiro objetivo e
faz
o único objetivo maior de todos é eu saber que aquilo consegui, aquilo que obtive. Às vezes não consigo. Às vezes não consigo,
claro.
Mas quando consigo é clímax.
É ouro sobre azul.
Ouro sobre azul. É como eu diria, a pepita do garimpeiro que anda um ano inteiro à procura.
A procura, a uma coisinha pequenina,
a areia,
não é?
A cor areia e tal, e não consegue, e de repente está aqui, e valeu, pois, e valeu.
Sim,
toda a vida
sim,
de trabalho
sim.
Está ali a pepita do ouro.
Mas sabes uma coisa, estou convencida que se estende... se devia estender, melhor dizendo, a todas as profissões, a todos os gostos
sem
que temos,
dúvida.
A todos
sim.
Os objetivos
sem
da nossa vida.
Dúvida,
ou nos empenhamos realmente
sem
em chegar
dúvida.
Lá.
Mais uma vez a história que nós temos de ser bons.
É isso. Nós temos mesmo que nos empenharmos em conseguir melhor.
Mas para sermos melhores, Laurinda, para sermos melhores, isto está sempre em ciclo. Nós estamos sempre ligados com a pescadinha, com o rabo
na
boca, não é? Para sermos melhor, nós temos que viver emocionalmente as coisas, porque se estivermos a correr...
Ah, mas sem emoção não é possível, acho.
Para estarmos a correr, nós vamos chegar ao sítio e não vimos o que vimos. Portanto, nós temos que ter emoção, temos que parar, temos que observar, temos que ligar-nos às coisas. É preciso isso para termos objetivos. Eu, felizmente, acho que acho que tenho conseguido...
Tu és uma pessoa emocional, portanto faz isso rapidamente, já está no sítio, quando tu lá chegas já está a funcionar. Pronto, mas sabemos que nem sempre é assim com toda a gente. Há pessoas que fotografam e pronto, e vão embora, e está feito e acabou.
Pronto, já é,
pronto,
assim,
é a maneira de ver.
É a maneira de ser, eu não tenho... Não,
achas que isso tem a ver com a fase da tua vida em que começaste a fotografar?
Não tem. Eu não tenho, portanto, cada indivíduo, cada fotógrafo tem os seus modos, tem as suas formas de estar, e longe de mim sequer estar aqui a presumir diferenças para melhor ou para pior, não se trata disso.
Não é isso.
Trata-se de uma coisa, como eu disse, eu quando vim da Guiné, da Guerra Colonial, tinha pensado em ser fotojornalista de guerra. Portanto, eu trazia uma experiência muito, muito
grande.
Rica negativamente,
sim,
se quiseres,
negativamente,
rica positivamente,
rica,
também,
sim.
E trazia essa ideia. Mas depois, e pouco tempo depois, foi, eu vim no abril de 74, 15 dias antes ou 10 dias antes do abril, do nosso abril, e passado logo 3 ou 4 meses eu conheci a Ana Maria, que é a minha mulher, e quando se conhece uma mulher, a nossa vida nunca mais passa a ser igual. Okay.
É o mesmo que acontece às mulheres quando conhecem um homem.
Naturalmente.
Pronto.
Naturalmente. Mas pronto, o que é isto para dizer o quê? Nessa altura é preciso
a
falar...
A preocupação.
Nessa altura é preciso falar de planos. De acordos.
Exatamente.
Planos, objetivos de família. E naturalmente que eu percebi, até pela própria postura da Ana Maria, que tinha que tomar uma atitude, e a atitude era de fazer família. Porque era o que a Ana Maria pretendia muitíssimo bem. E deixei de lado... o tal plano de ser fotojornalista, de ser fotógrafo, deixei de lado esse plano para fazer um trabalho como toda a outra gente tem, que é de cumprir as minhas funções durante o mês inteiro, trazer o dinheiro para casa. No entanto, nunca esqueci, continuei a fazer fotografia por hobby, nunca esqueci que tinha um objetivo. E quando vim para a reforma, no dia imediatamente a vir para a reforma, disse assim, agora vou começar. E comecei, inscrevi-me em alguns cursos, fiz aprendizagens. Esta aprendizagem, que é igual para todos, é técnica, é igual para todos, não seria suficiente nem eficaz se eu não tivesse todo o historial que tenho para trás de mim desde os tempos da nossa freguesia, Miadela, sem luz e com o musgo-verde nas paredes.
Sem nada, muitas vezes.
Sem
que
nada,
a gente tinha
vezes.
De criar,
o próprio
não é?
Vazio,
exatamente,
que era o que nós criávamos.
Nós era o que nós criávamos.
Nós criávamos, sim.
Mas olha, sem nada não estamos agora, porque temos uma música interessantíssima que tu trouxeste, que escolheste aqui para a nossa paragem musical. Vamos ouvi-la e voltamos outra vez a conversar daqui a bocadinho, está bem?
Até já, então. Até já.
Champs-Élysées, leave Paris in the morning, with T-E-E. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Usanças.
Cá estamos nós para partilhar deste lado consigo esta conversa interessantíssima sobre sensações, sobre, enfim, efeitos causados nos outros e em nós através de uma... e cativos por nós também através do tal dito clique, Hoje será muito mais fácil a fotografia, porque temos o digital, entenda-se, a fotografia rápida, prática e objetiva. Porque se formos a analisar o prazer que deve dar essa mecânica toda ao serviço de um olhar, do tal clique, mas com montes de tempo, que tu falaste há pouco, daquela sensação do bosque, esperar pela altura certa, pelas cores, pelo tempo, pela, enfim, por uma...
E essa é a fotografia.
Pois,
isso
essa
fotografia.
É a fotografia.
Há alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, algumas marcas de máquinas fotográficas criaram um slogan que é: compra a nossa máquina que nós fazemos a fotografia por si. E aqui começou-se um processo de degradação intelectual, um processo de degradação de qualidade de olhar.
E até as pessoas a própria criatividade.
A criatividade, como perdeu-se, ou foi-se perdendo completamente, associando a isso os próprios telemóveis com todo um percurso evolutivo capaz de responder com tudo aquilo
cada
que é
cada vez mais aprimorada,
alta,
não é?
Qualidade no momento. Depois a própria forma que as pessoas, algumas pessoas, eu peço muita desculpa porque algumas pessoas são tão bonitas que mereciam fazer caras mais bonitas, mais engraçadas, a própria ideia de que a pessoa põe a língua de fora e faz a sua selfie, isso veio deteriorar seguramente o conceito que os velhos mestres da fotografia, não é? O Adams, Frank Capra, muitos,
concordo,
Kubrick e outros tantos que há por aí e que agora não me recordo, mas veio estragar esse conceito. Ora bem,
o que queres dizer então que se perdeu um pouco a elegância?
Perdeu-se a identidade, perdeu-se o conceito de assinar a fotografia porque eu criei esta fotografia, perdeu-se o conceito de análise também. Portanto, isto tudo foi transformando-se por forma ou de tal maneira que eu continuo a achar que sou um velho do Restelo porque continuo a fazer fotografia da forma que eu gosto de fazer, que é sentindo a fotografia por aquilo que ela me representa para mim em termos de olhar, em termos de pensamento e em termos de mecanização. Tudo é feito segundo princípios de organização pessoal e manual.
Claro, okay? Há que ter um conhecimento... bastante, não diria especializado, mas não é
ainda,
tanto
não,
é o gosto, é o gosto
não,
com
não,
que
ainda,
se faz.
Eu penso que a técnica é igual para todos, a técnica fotográfica.
Estamos
igual
a falar de uma técnica diferente que tu utilizas, atenção. Pronto, porque nós hoje carregamos aqui no botãozinho
pronto,
e está feito,
mas
não, não fazes
maneira,
isso,
a
não é?
Técnica, a técnica é para todos aqueles que frequentam aulas e frequentaram aulas e até aqueles que evoluíram.
É igual para toda a gente,
aqueles
certo.
Que evoluíram é igual para toda a gente. Ou seja, quando tu sabes que a tua máquina que é capaz de fazer isto e isto e isto e isto e isto e aquele outro, tu seguramente souberes tudo aquilo que a máquina contém enquanto mecanização, enquanto manualização, seguramente somos todos iguais. Até aqui somos todos iguais. O que vai distinguir depois é a visualização,
claro.
É o olhar,
claro,
é o sentir. É
mas eu não duvido disso.
É a tua criatividade. Portanto, o que separa hoje uns dos outros é efetivamente aqueles que, ou por facilitismo, ou porque querem assim, e não tenho nada contra, e os outros, aqueles que querem manter alguma tradição, ou que se sentem bem no seu resultado pessoal daquilo que é a relação com o elemento fotografado.
Muito bem. Olha, eu tive uma grande surpresa, vou passar a publicidade, não quero saber, porque não faz diferença nenhuma, não nos afeta.
Ora diz.
Eu fui visitar o Hotel de Santa Apolónia em Lisboa. E das coisas mais engraçadas, o hotel é lindíssimo, aliás a estação é lindíssima, que está na íntegra como era, adaptada ao hotel. Das coisas que mais me tocaram é que há uma série de malas por todo o hotel, principalmente na entrada logo, umas malas de viagem, das antigas até. E curiosamente, vou-te surpreender, cada mala daquelas é uma máquina fotográfica.
Fantástico. Fantástico.
Com que fez as fotografias e com que fez as fotografias que estão no hotel.
Fantástico.
Achei aquilo
fantástico.
de uma capacidade, estás a ver?
Fantástico.
Como é possível uma pessoa lembrar-se de uma coisa daquelas? Porque no fundo a mala de viagem é uma caixa para todos os efeitos, sem é adaptá-la apenas, não é? Olha, achei, portanto, aconselho-te a ires visitar, tomar um café,
seguramente farei
e
isso,
digo-te que vale a pena.
É, farei isso.
Sobes, entras logo e vês logo ali, vais ver um monte de malas logo à entrada.
É,
e quando
sim.
continuares lá para cima, no bar, não sei se tem, mas tomas um cafezinho que vais ver que é diferente. É
fantástico, fantástico.
Estes, lá estamos nós com os pormenores. Que nos ligam ao passado, que nos ligam às coisas
são
boas
as
da vida.
São as questões.
As viagens,
são as
tudo
questões.
Isso.
É tudo o que nós temos para contar.
São sim.
É o que nós temos para contar.
É a nossa história, a história dos outros que também fazem parte dela. Mas olha, eu agora queria saber de ti num aspecto. Tu, neste momento, vais com quantas edições de livros?
Olha, eu tenho, neste momento, eu penso que tenho participação entre o individual e o coletivo. Eu penso que tenho participação já em 7 livros.
Ótimo.
Ótimo. Eu que tenho participação em 7 livros. Tenho cinco individuais, portanto, feitos por mim, exclusivamente com o trabalho meu.
E outros de colaboração.
Tenho dois em colaboração, um com mais 70 fotógrafos, portugueses e estrangeiros, e o outro com mais 2 fotógrafos, uma portuguesa e um indiano.
Muito bem. A Índia foi um dos teus países de visita, não foi?
A Índia foi um dos meus trabalhos, não o último, porque o último foi um trabalho que eu fiz nos 3 meses do coronavírus, quando tivemos bloqueado, uhum. não é?
Sim.
Chama-se A Quimera dos Ausentes. É um trabalho que foi adotado pela Câmara Municipal de Barcelos, um trabalho interessantíssimo. E esse, portanto, foi o meu penúltimo trabalho, foi esse da Idaí.
Está excelente.
Muito obrigado.
Está, sim, senhor.
Muito obrigado.
A qualidade da imagem, os pequenos textos, tudo isso, sem ser pesado. Porque geralmente uma pessoa tem a ideia que um livro desses depois vai ser, assim, uma quantidade
ainda.
De informação visual
eu,
até.
Não podemos, eu,
não,
eu
não
entendo,
devemos, não
eu,
é?
Entendo
não
que, eu entendo que haja fotógrafos que fazem autênticos memorandos de viagem. Ok, eu entendo que haja fotógrafos que fazem autênticos memorandos de viagem, mas tenho por mim, por aprendizagem, como conceito até estético, que um livro de fotografia é um livro de fotografia. O resto tem que ser pequenos acrescentos,
claro.
Para, primeiro, não induzirem em erro o próprio interlocutor que está a visionar as imagens, portanto,
claro.
para não lhe estarmos a influenciar com uma perspectiva depois escrita.
Sim, sim.
E o seguinte, para usufruir mais daquilo que é um livro de fotografia.
É,
porque
claro.
Temos milhões de livros escritos, portanto, não faz sentido ser um livro de fotografia.
Não é?
De maneira
Mas
que a
mesmo
ideia...
assim, a própria, desculpa interromper-te, o que eu acho daquele livro é que não há peso fotográfico, estás a perceber? O peso exagero, que está muito bem
equilibrado.
Calculado,
eu tenho
disposto.
Eu tenho uma designer com quem trabalho já há bastante tempo, de quem gosto muito, tem um sentido estético muito, muito, muito desenvolvido, tem uma criatividade fantástica e no que diz respeito à Índia, há um pormenor ainda acrescido, não foi por isso que eu fui buscar, porque ela já trabalha comigo há muito tempo, eu fui buscá-la, não foi por isso que eu fui, mas tem um problema acrescido, é que ela viveu na Índia durante 5 anos, ou 4 anos.
Tem outro conhecimento,
e
não
o
é?
Sentir da Índia, visto por ela ou por um outro designer qualquer, que vive em Portugal ou na América, não seria o mesmo. Por isso ela teve a qualidade de organização, teve a qualidade estética de colocar e o livro ficou um livro muito interessante.
Aliás, os teus livros, mesmo os temáticos, sim, têm sido quase todos temáticos, não é? Há esse cuidado de não saturar até visualmente, o que acho que é leve.
Tento manter,
é atrativo num livro daquele género.
Sabes, Laurinda, um autor que pretende evoluir, e nós somos um processo de evolução constante, e eu tento evoluir, tento defender a minha marca, chamada Luís Carvalhido,
claro.
Tento sempre sabendo que é um processo inacabado. Um autor...
Felizmente?
Com certeza.
Felizmente.
Com certeza. Um autor que quer continuar a sua obra, ele tem que manter, de certa maneira, agarrados os seus interlocutores, aqueles que compram a obra, e não tem que passar mais que o que deve. Ele deve transmitir alguma coisa que até pela sua própria sensibilidade pensa que não vai chatear, cansar, absorver a mente da pessoa. Tem que ser leve, transparente, visível e, se possível, com alguma qualidade.
Tem, com certeza. Portanto, estamos a falar de uma situação de sedução, não é verdade? Tem de se seduzir quem lê, quem vê, quem gosta realmente do assunto a tratar. E para
deixa-me
isso...
permitir só essa uma frase
à vontade.
Não esquecendo aquilo que acredito que haverá algumas dezenas de amigos que compram os meus livros, mesmo que não tenham muito interesse em depois ir vê-los, mas por amizade e sabendo que o processo de editar um livro, que é um processo custoso, portanto, esses meus amigos têm estado ao meu lado e eu deixo aqui um grande abraço para todos eles.
Muito bem, está entregue com certeza. E neste sentido, quando a gente põe alguma coisa na mão dos outros, que isso já não é teu, não é?
Claro.
Tu passas a mensagem para quem gosta, para
o
quem
livro,
quer.
A partir daí já não me pertence.
Já não te pertence, não pertence a ninguém, não é? Pertence aos outros, o que é uma ligação de sangue quase.
Muito grande.
É uma ligação muito,
muito
grande,
grande. Muito grande.
Isso faz-te criar projetos, com certeza. E isso tu tens projetos ou, sei lá, algum sonho que ainda não realizaste? Temos de ter, não é? Também é obrigatório.
Pois, quem conhece Luís Carvalhido?
Senão isto era tudo muito fácil.
Tu conheces-me e sabes que Luís Carvalhido, mesmo que esteja coxo, ou meio coxo, não para. Pronto, isso que a primeira questão, e ainda agarrando o parágrafo anterior, a primeira questão, isso cria ligações aos outros, cria também um sentido de responsabilidade enorme.
Claro que sim.
Uma responsabilidade muito grande.
É um pois processo. É um problema.
É um problema.
Tu tens sempre que
sempre a tentativa
melhorar,
é sempre não defraudar
sempre, pois,
aqueles que confiavam em mim anteriormente. Projetos. Bom, projetos eu tenho. Eu neste momento estou a trabalhar com mulheres.
Ah, que giro.
Estou a trabalhar com mulheres. Eu não vou largar muito, tal como a seguir te direi que estou com outros dois projetos. Por uma razão é que há muitos fotógrafos e poucas ideias, está bem?
Não é só, olha, infelizmente eu tenho de contrariar, é que não é só nos fotógrafos.
Mas eu estou a falar.
É uma pena.
Mas tu perguntaste uma fotografia e eu estou-te a responder com clareza, é assim.
Não sabia que aí também havia.
Não, há muitos fotógrafos e poucas ideias. E de maneira que há um fenómeno que vai acontecendo cada vez mais clonagem. Ou seja,
tu
se falas hoje de um projeto.
Amanhã já não tens.
Se o teu projeto demora porque o queres fazer bem feito, dois meses ou três meses ou quatro meses, dois meses depois, bem feito ou mal feito, já alguém aproveitou a ideia. Isso incomoda, mas como tu disseste e muito bem, é em todas as áreas. Portanto, eu não vou largar muito isto.
Sim, sim.
Não vou largar muito isto. Eu tenho realmente neste momento, objetivamente, estou a trabalhar com mulheres. É um projeto novo, interessantíssimo, que acredito que vai dar, primeiro dará uma boa, uma excelente exposição e depois, quiçá, talvez, uma obra em livro. Estou a trabalhar há 3 anos, vai fazer 4 anos e mais 2 projetos, que ainda acho que ainda não estão maturados.
Ainda estão em banho-maria.
Continuo a trabalhar neles, está bem? Eu estou a trabalhar neles.
Sim, sim.
Eu estou a trabalhar neles, mas acho que ainda não estão, consegui buscar aqueles bocadinhos que eu preciso. Faltam ainda pequenos argumentos que até podem eventualmente passar à margem do comum leitor, do comum visionário,
sim, sim.
Mas que a mim não me passam e eu acho que ainda me falta alguma coisa. Portanto, eu tenho trabalho para os próximos 3 anos, perfeitamente definido.
A tua vontade.
Sonhos, falaste-me aí também em sonhos. Claro. Eu tenho um sonho muito grande, Laurinda, que é... Olha, se eu morrer um dia qualquer e eu não tiver feito esse sonho...
Sim, é muito possível que não morras, não é?
Pronto, ok. Bom, eu queria ser como o Manuel de Oliveira, não é? Eu queria ser como o Manuel de Oliveira
dançar,
e ficar aí muito
dançar.
Tempo a fazer coisas. Pronto,
com
mas eu estava a dizer que eu tenho um sonho muito grande, que é... Eu queria ir ao Serengeti. Fazer... Diria que aí, talvez, nunca se pode dizer nunca, mas diria que aí talvez seja... O culminar deste projeto, que é a fotografia para mim, porque depois, se calhar, vou me dedicar mais aos meus netos,
claro.
Com outros conceitos. Não deixarei de dar aulas, não deixarei de dar formação, porque acho que ganho muito ao contactar com pessoas. Eu sou um aprendiz constante dessas pessoas que me vão rodeando. Mas, portanto, eu queria ir ao Serengeti, naturalmente, que é um projeto que fica caro. Não quero ir ao projeto como turista.
Sim.
Eu quero ir ao Serengeti como um fotógrafo. De mata, como um fotógrafo da selva.
Uhum.
Só que isso,
percebo,
custa bastante dinheiro.
Ah, pois acredito.
Custa bastante dinheiro. Pode ser que, entretanto, eu tenha a sorte de qualquer dia aparecer um patrocinador, como já apareceu, felizmente, para um dos meus livros, e nessa altura realizar-se-á esse meu sonho, que é realmente aquilo que eu considero o término da minha carreira enquanto fotógrafo, de várias coisas, porque não fotografo só uma coisa, fotografo várias coisas, nunca estou estático num sítio. Eu gosto de ser surpreendido.
Gostas de movimento.
Eu gosto de ser surpreendido por aquilo que me rodeia.
Pois, okay? Exato. E tens conseguido, felizmente.
E tenho conseguido, penso que sim.
Sim, tens conseguido, porque realmente tu abanaste um pouco, posso dizer isto, que conheço o teu percurso e conheço alguma coisa, não muito, da fotografia que se vai fazendo, e eu posso garantir que tu foste um abanão. Pode ter sido em pequena escala, no teu meio, no nosso meio, por aí, não é? Não interessa. Depois a dimensão cria o que cria e vai até onde tu nem imaginas.
Para mim o fundamental, Laurinda, não tem tanto a ver com os abanões, mas tem a ver com o próprio abanão que eu mudou a mim.
Sim, mas é isso mesmo, o abanão fantástico, não é?
Eu quero.
De pôr as pessoas a pensar, porque assim, porque não assim.
Eu preciso desses abanões, preciso de me sentir cada vez mais diferente, preciso de inverter a marcha muitas vezes para reajustar o percurso, ok? Mas continuo a achar que a fotografia para mim é um percurso que me traz enormes prazeres, e se o resultado disso servir também para complementar, e acho que sim, já tenho alunos que hoje foram meus alunos e outros meus formandos que hoje são excelentes fotógrafos, portanto, e se a minha atitude, neste caso pedagógica, neste caso de ensino, já conseguiu fazer isso, eu sinto-me um homem muito feliz.
Com certeza que sim. Não realizado totalmente, como é lógico, espero que não.
Okay.
Mas feliz. Pronto, isto, quando as pessoas dizem que estão felizes, estamos a falar de uma história de amor, claro. O Luís apaixonou-se por aquela maquineta, pela imagem, pela vontade de produzir coisas novas, produzir as outras menos novas, que também têm sido muito boa qualidade, que é o trivial, digamos assim. Até nisso há algumas ligeiras diferenças que se notam na fotografia. Portanto, eu admiro imenso o teu trabalho.
Muito obrigado.
Tenho acompanhado dentro dos possíveis, não é?
Tão, bom, nunca te esqueças que és uma mulher responsável porque foste minha aluna.
É verdade, também tens razão.
Ok.
Portanto, e espero um dia, quando eu serenar aqui os ímpetos, voltar.
A pegar na cama.
Sim, sim.
A pegar na cama.
Uma coisa que não fiz até agora, aliás, nunca mais fiz. E vou alterar essas coisas.
Estarei
todas.
Estarei cá disponível para te apoiar.
Pronto, obrigada. Olha, agradeço, porque realmente tinha pensado fazê-lo. E depois destas declarações amorosas, como ter a oportunidade de ouvir, entre uma máquina fotográfica e a pessoa, vamos acreditar com certeza que os projetos vão à frente e que o sonho se vai realizar. Luís, tudo bom para ti.
Muito obrigado.
Espero que realmente a vida te continue a bafejar com essas oportunidades.
Muito
que
obrigado.
Tu és um homem interessado, gostas do que fazes, e isso é meio caminho andado para chegar lá. Foi um gosto. E também foi um gosto estar consigo desse lado, porque, já sabes, se não estivesse aí, isto não seria a mesma coisa. Fique bem, bom fim de semana, até sábado.
Usanças.